Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Dia do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Programa que conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. Hoje, meus amigos, vamos quebrar o formato tradicional de nosso programa. Vamos fugir ao seu padrão normal. Desde que foi criado, há mais de 10 anos, o Lagoa Debate se constituiu sempre na realização de entrevista com um ou mais convidados. É marca tradicional do programa. É o seu formato original. Foi assim que se identificou diante de nosso público ouvinte. Hoje vai ser diferente. Como assim? Vamos apresentar uma palestra bem interessante. Uma palestra que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha e que vale a pena acompanhá-la pelo seu conteúdo, pelo seu teor, pelo seu significado. Essa palestra aconteceu no Centro Espírita Terezinha de Jesus. Queremos agradecer à diretoria do Centro Espírita Terezinha de Jesus, que nos autorizou a veiculação desta palestra aqui no programa Lagoa Debate. Na segunda-feira, dia 6, às 20 horas, na Sociedade Espírita Terezinha de Jesus, a exposição doutrinária foi conduzida por Georgina Valente, trabalhadora no movimento espírita e da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Porto Alegre. A contribuição da doutrina espírita na educação do espírito foi a temática que encerrou o ciclo de palestras referente à campanha Educação Moral do Espírito, Evangelização em Família. A regeneração do nosso planeta ocorrerá pela educação. Somente viveremos em um mundo melhor quando nele habitarem pessoas melhores. Tendo a evangelização espírita como finalidade, o aprimoramento moral e a formação de pessoas de bem tornam-se na diretriz segura para a construção de um mundo melhor. Vamos à palestra de Georgina Valente.
Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos felizes com a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, depois de alguns anos, porque entre esse tempo de pandemia, nós estivemos aqui separados. Alguns devem já nos conhecer pela frequência que estávamos na Semana Espírita, nas atividades nesta casa. Então, agradecemos o convite, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo e da reflexão nesta noite. O tema que nos foi solicitado e que nos deixou muito honrados e felizes com a oportunidade de estudar e refletir sobre a contribuição da doutrina espírita para a educação da família. Então, nós tivemos aqui alguns problemas em função que nós trouxemos uma dinâmica e que o meu computador não se adequava ao mecanismo. E eu preparei a dinâmica que também não vai ser mostrada porque o computador não salva a música, então... Mas quando eu colocar a dinâmica, cada um vai botar a sua música na cabeça e vai dar tudo certo. Então, meus amigos, vamos pensar nesse ciclo de palestras, né, que os irmãos tiveram oportunidade de participar, e cada uma delas, com certeza, trouxe um aprendizado, uma reflexão importante para as nossas vidas, para as nossas existências, para a forma como nós enxergamos a nossa família. Então, diante de todos, né, educação integral do ser, a família, um plano de Deus, a chave da perfeição moral, a relação pais e filhos, e a nossa, que é a contribuição da doutrina espírita para a família. Falar sobre a família é algo maravilhoso, porque fala da nossa realidade de experiências, da nossa realidade enquanto espíritos que somos, cada um de nós necessitados de uma experiência que nos acorda para a realidade daquilo que somos. Então, a família, ela representa essa união de pessoas que possuem laços consanguíneos de convivência baseados no afeto. Então, não se trata mais aquele rígido conceito onde nós tínhamos no passado. Hoje, esse laço de afeto se constitui uma família. Então, podemos constituir a família de acordo com a afeição que nós nos transmitimos uns aos outros enquanto grupos que se encontram juntos e unidos. Mas, na realidade, pais, filhos e irmãos somos, originalmente, consciências livres. Livres filhos de Deus empenhados no mundo, a obra do amor, para o auto-burilamento, num resgate de débitos, para que juntos, num reajuste, possamos evoluir. Livres, livres para agir. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, fala-nos que todos nós estamos diante da lei do progresso. E a pergunta diz assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é fruto apenas de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso uns dos outros por meio do contato social. Enquanto família, diante desta resposta que Kardec recebeu dos Espíritos, que somos consciências livres, como nós já vimos na primeira reflexão, somos livres numa lei de progresso que se estabelece para o nosso crescimento espiritual, a fim de que podemos, em contato uns com os outros, nos auxiliar mutuamente para que possamos evoluir. Hoje vemos que a máxima da sociedade moderna é promover o consumo. Então a gente vê que a gente luta pelo consumo, busca cada vez mais o progresso material. Isso está afetando a forma como nós nos relacionamos com filhos, pais, esposa e esposa enquanto família, gerando novos desejos, né? Gerando novas formas de sentir, de perceber o mundo no qual vivemos. Já pela essa nossa ânsia, pela nossa busca desenfreada de conquistas e de busca daquilo que a sociedade pode nos oportunizar enquanto consumo. Vive-se a hora dos excessos, das celebridades instantâneas, momentâneas, dos 15 minutos de fama. Então nós estávamos lá na praia, agora em janeiro, fevereiro, e todo mundo tinha que ir, tinha que fazer o seu selfie. Ah, mas eu essa semana ainda não mandei a minha fotinha, então esse é o minuto de selfie, de fama, para saber onde vai estar aqui, vai estar lá. Então isso é a norma, é o que nós consumimos, o papel daquele que cada um se mostra como gostaria que o outro lhe visse. Né, os 15 minutos de fama. Então, a noção de felicidade hoje, ela está nesta esfera do moderno, ligada sempre à satisfação imediata e muitas vezes fictícia daquilo que a gente quer que o outro pense que nós estamos sentindo, quando na realidade estamos muito infelizes, buscando demonstrar algo que não estamos sentindo, ou demonstrar aquilo que gostaríamos de estar sentindo e não estamos. Aí a gente olha os casais que se dão maravilhosamente bem, porque estão lá felizes, de lua de mel, estão se amando, quando na realidade é apenas um papel. Aí nós estamos vendo a alegria de pais e filhos, numa harmonia maravilhosa, e quando na realidade a gente vê que não conseguem se relacionar dentro dos próprios lares. Nessa necessidade de mostrar aquilo que não se é. Mas hoje, então, incontestavelmente, a conquista do conhecimento, especialmente através da ciência e da tecnologia, alcança o homem, né, mostrando-nos o quanto nós crescemos e o quanto nós evoluímos. Nas viagens espaciais, na medicina, na engenharia, na genética, na física, na química, enquanto uma grande noite de dores, de dificuldades se abate sobre o indivíduo da sociedade em geral. Então não é brincadeira as dores que assolam os homens que convivem conosco nessa época e que estamos vivenciando na Terra. Por quê? Será que o mundo vai acabar, como estão dizendo? Será que estão se demonstrando essas notícias alardeando a humanidade sobre os sinais que estão aparecendo, ora no céu, ora nos alagamentos, ora das destruições dos terremotos? O que está acontecendo, né? Hoje a gente vê que nunca houve tanta dor, tanta impotência humana em relação às penosas circunstâncias existenciais quanto nesses penosos e tormentosos dias de beleza, mas também de aflição. Porque enquanto a ciência cresce, enquanto a ciência se desenvolve, nos lares as dores e os suicídios. Os jovens aprisionados nos quartos, nos jogos eletrônicos. Não só jovens. Casais que estão se separando em função da prisão dos casais que o esposo chega da rua do serviço e fica a noite inteira jogando. Então, como o relacionamento vai se constituir diante desse patamar de tecnologia que invadiu as nossas casas, onde estão nos aprisionando para, fugindo dos nossos problemas, das nossas aflições, buscar um mundo virtual no qual nós nos comprazemos, porque está fora da nossa realidade que eu preciso encontrar? Nunca se viu tantas perseguições, nunca se viu tanto espezinhamento dos direitos do cidadão, das lutas de ideias. Mas tudo isso diante de um momento que já foi anunciado lá na geração da Gênese, a geração nova, onde dizendo que a humanidade, quando está madura para subir um degrau na escala evolutiva, ela então está pronta para mudar. E é isso que está acontecendo conosco. A Terra está mudando deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E isso nós estamos, os palestrantes todos que nos antecederam nessa semana, certamente falaram que nós estamos num momento de transição, e esse momento de transição é um momento de mudança, é um momento onde nós nos apropriamos de um momento decisivo para a nossa caminhada espiritual e material. Então, enquanto este mundo muda de degrau de provas e expiações para o mundo de regeneração, naturalmente que a humanidade e os homens encarnados nestes tempos não poderiam permanecer iguais aos de outra época. Então, como nos diz na Gênesis, quando a Terra está preparada para subir esse degrau, acontece, então, a maturação dos frutos, que somos todos nós, nessa colheita que são a humanidade. Como acontece? Como acontece tudo isso? No item 7, esse é o item 1, no item 7 da Gênese, da geração nova, são chegados os tempos. Como estamos num mundo em mudança radical, não pode realizar-se sem comoções. Luta de ideias em conflitos forçosamente se originarão de passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado, restabelecido o equilíbrio. As lutas de ideias vão se estabelecer. Mas como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Como é que as famílias estão enfrentando estas lutas de ideias? Como é que a sociedade está lidando com este momento? Com esse patamar de conflitos? O que a doutrina espírita está nos favorecendo neste momento único evolutivo da Terra? Porque a gente levanta, a gente dorme, a gente cuida das nossas atividades, mas nós não paramos para pensar no nosso compromisso pessoal e intransferível de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, no lugar onde nós estamos plantados. Como diz Emmanuel, nós somos uma planta espiritual. E essa planta espiritual precisa germinar, essa planta espiritual precisa florescer, essa planta espiritual precisa dar flores e frutos. Como cada um de nós, como planta espiritual, está se desenvolvendo e está florescendo neste momento evolutivo da Terra? Como? Ou será que cada um está aqui brincando com essa realidade espiritual séria que é a nossa criação? Ou será que nós nascemos para vir aqui brincar e estar em férias? Nós estamos num momento decisivo da nossa evolução espiritual, porque aquilo que nós estamos fazendo hoje vai refletir amanhã na nossa caminhada. Na caminhada daqueles que estão ao nosso lado. Tudo aquilo que nós fazemos, nós contagiamos ao redor. Contagiamos os nossos entes queridos, aqueles que estão nos vendo muitas vezes como modelo. E como modelo, olha que responsabilidade. Tenho certeza que os palestrantes já falaram sobre isso, porque é o que se fala sempre. Na questão 780, como pode... Eu gostaria de ter um lencinho, por favor. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como é que nós nós vamos acompanhar esse progresso da Terra científico? Porque é fácil. E não é, né? Olha uma criança quando se alfabetiza, né, Marli? Uma se alfabetiza com tranquilidade. Outra já tem mais, maiores deficiências. Adquirir o conhecimento dá trabalho, porque requer pensar, requer esforço. A mente cansa. Como é que pode nós, enquanto homens, com o intelecto já nesse patamar, como é que nós vamos dar a nossa moralidade, a nossa evolução espiritual, o mesmo patamar, no mesmo nível? Como nós podemos engendrar, então, esse progresso moral, fazendo com que o bem seja compatível aquilo que eu quero? Que eu saiba diferenciar o bem do mal. Porque eu sei diferenciar a fórmula matemática, científica, mas eu sei diferenciar o bem do mal. Às vezes o que é mal para num determinado momento deixa de ser bom no outro. Então, o desenvolvimento... Ótimo. O desenvolvimento da nossa moral, ele vem, deveria vir junto com o intelecto, mas ele deixa o intelecto vir mais na frente, quando deveria estar junto. E um dos empecilhos maiores são as nossas maiores chagas: o orgulho e o egoísmo, que é a nossa maior chaga da humanidade. Então é muito mais fácil a gente aprender uma forma matemática das mais difíceis. Mas como é que eu vou desmanchar o orgulho? Fui eu que fiz aquela expressão matemática. Fui eu que consegui. Eu que sei. Aí o orgulho nos domina, o egoísmo. Tem que ser para mim, só para mim. Se o outro não tiver, tudo bem, eu tendo. Então, qual é o meio de destruir o egoísmo na questão 917 do Livro dos Espíritos? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, de que o homem ainda está muito próximo da sua origem. Todo mundo se chocou com o terremoto da Turquia. Né? Quem de nós não sofreu quando viu aquelas imagens que a internet mostrava das pessoas cavando nos escombros, dos lares que deixaram de existir, poeira? Mas uma cena, para mim, me deixou impactado. Cada um dos irmãos reflitam numa cena que também devem ter causado grande impacto no seu emocional. Tinha escombros dos dois lados e uma viela bem pequena no meio, onde passava um adolescente, 14 anos, e um menino pela mão. E estavam os dois de costas caminhando. E um menino mais ou menos de uns 5 anos, 4 anos. E aquele caos dos dois lados. Escombro aqui, escombro ali. E aquela viela pequenininha. E eu pensei assim: aonde vão essas crianças? Onde estão os seus pais? Será que elas têm onde dormir? Será que elas estão alimentadas? O que elas estão buscando? Quais são as perspectivas destes espíritos nesta experiência terrestre? Enquanto irmãos de caminhada que somos todos nós. Aí eu fiquei pensando assim. Mas estão lá do outro lado. Não faz parte da nossa realidade. Mas é a grande família universal. O egoísmo nos faz distância, nos dá distanciamento da dor do outro. Eu tenho certeza que todos nós nos chocamos, sofremos, em função de ver o que os outros estavam passando, não importa se eles eram brasileiros, se não eram, nós sabemos que não importa, porque a dor do outro já dá em nós a sensação de impotência de estar lá para auxiliar, porque nós já nos colocamos no lugar do outro. E quando nós nos colocamos no lugar do outro e sofremos com o outro, o egoísmo está dando passos para trás e nós dando passos para frente, para esse mundo de regeneração que está em transformação. Na forma como nós nos sentimos com a dor do próximo, nós crescemos e buscamos um lugar melhor para as nossas existências. Então aí os nossos hábitos se transformarão, porque o Espiritismo vai nos transformar para melhor, porque nos diz que somos todos irmãos de caminhada. E sendo irmãos de caminhadas, eu não posso me distanciar da dor do outro, porque o outro faz parte da humanidade que eu procuro amar. Então é essa educação que a doutrina espírita nos dá, de almas, de espíritos que estão encarnados e que nós evoluímos através da forma como nós percebemos o mundo, da forma como nós lidamos, não só apenas com as nossas dores, mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, porque a Terra é a grande escola das almas, como nos diz André Luiz, onde se educam alunos de todas as idades. A grande Terra. A grande família. Então eu deixo de olhar para a família que eu tenho aqui. A minha mãe com problemas, o meu filho de conflitos, o esposo, a crise, a esposa. Não, os meus olhos vão se ampliando, meu olhar se amplia para a humanidade inteira, a começar no olhar que eu desenvolvo aqui no pequeno grupo para o macro grupo. Então a humanidade inteira nessa Terra não é das idades que o André Luiz falou. Certamente as idades de enquanto crianças, jovens, adultos, idosos que se encontram na nossa família. Ou é? Será que André Luiz se referiu a esta família apenas, dessa grande escola que é a Terra? Certamente André Luiz nos falou nos níveis de entendimento das leis divinas. As leis divinas que regem as nossas consciências. Aí eu deixo de olhar essa casinha pequena que nos une para olhar a grande Terra que nos abriga. Essa é a nossa responsabilidade. Moral e intransferível de amando os nossos, amar a humanidade inteira. A grande escola da Terra. No esforço de domar as nossas más inclinações. Nós estamos nos esforçando nessa grande escola da vida? De que maneira, então, o Espiritismo pode contribuir para esse progresso? Já que este é o tema da nossa reflexão, O que a doutrina espírita está nos colocando como oportunidade de reflexão para que eu possa me transformar, ou ela é apenas uma teoria que eu acho maravilhosa? Mas está lá no cantinho. Ah, é uma teoria que eu uso de vez em quando. Ah, é uma religião maravilhosa a doutrina espírita. Mas o que que ela está nos transformando? O que ela está fazendo com os nossos sentimentos? O que nós estamos dando de nós para que essa doutrina espírita se introjete nas nossas consciências? Estamos destruindo o materialismo, como está na questão 799 do Livro dos Espíritos? Nós gostaríamos que os irmãos guardassem um pouquinho os números e quando chegassem em casa, lessem, que nós não temos como ler todas e refletir as questões. Nessa questão diz que nós deixando a vida futura, que deixa dele estar velada por dúvida. Isso que é a doutrina espírita nos conceito. Quando nós deixamos que essa doutrina espírita transforme as nossas consciências para dizer a morte não existe, ela está transformando as nossas consciências. Porque eu já deixo de chorar e me desesperar pelo parente que morreu, pela filha, pelo irmão, pelo pai. Eu choro, eu sofro, sim, naturalmente. Mas eu entendo que ali houve um aprendizado. Para demonstrar que nós estamos aqui de passagem e que cada um tem o seu ciclo de vida. E que eu aprendo com a dor a valorizar os momentos maravilhosos que tivemos. E muitas vezes a gente não valoriza e deixa passar. Sem dizer o quanto o outro é importante para a tua vida. Ah, mas é uma pessoa muito difícil. Que bom, porque é o degrau que precisamos para evoluir. Ah, não, mas é muito no conselho, é porque tu não convive. É o degrau mais sublime do testemunho que nós temos de aprendizado de vida. É o sublime testemunho. Deixando a vida futura, então, de estar velada por essa dúvida, o homem perceberá melhor por meio do presente que pode lhe preparar o futuro. Então aí a gente prepara o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, de castas, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Novamente, o Livro dos Espíritos nos falando a necessidade de ampliar o olhar, não para a família, essa que nós temos na nossa casa apenas, mas a grande família em humanidade. Se o Espiritismo, como foi anunciado, realizar a transformação das massas, certamente para melhorar os indivíduos. Então, com todos os princípios filosóficos, né, que a doutrina espírita nos dá, a Deus é a inteligência suprema, a causa da imortalidade, né? Imortalidade da alma, lei de reencarnação, a lei de causa e efeito, justiça e progresso, livre-arbítrio, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados, a pluralidade dos mundos habitados, todos esses conceitos que fazem a doutrina espírita, nos mostram que Jesus e o Consolador Prometido, o Espiritismo, é a doutrina, ciência, filosofia com fundamentos religiosos. Ciência. Com toda essa filosofia, fundamentos religiosos, é Jesus o nosso modelo e guia. Então a doutrina espírita, ela passou por programas, né, da curiosidade até a influência individual para as massas. E essa influência individual, para que nós possamos refletir, já que hoje o método de exposição doutrinária se faz mais pela reflexões. Agora aqui são subjetivas. Se nós tivéssemos uma reflexão dialogada, ia ser muito boa, não é? Esta influência individual que a doutrina espírita nos oportuniza, nós compreendemos a importância deste momento de conviver em família? Estamos nos esforçando a contento, apesar de todo esse conhecimento que a doutrina espírita já nos coloca, de todas as reflexões, de todas as palestras que nós já ouvimos, de todos os livros que nós já lemos. Nós estamos ainda com os mesmos hábitos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas mágoas, com os mesmos resquícios lá de trás. Nós estamos dando ao outro o direito de ser como ele é. Já é possível neste mundo de provas e expiações conviver com equilíbrio e harmonia espiritual diante desse espiritismo que nos diz da nossa responsabilidade pessoal e intransferível de amar aqueles que estão ao nosso lado e o mundo? Olha, é difícil, né? Mas nós estamos nesse degrau da terra de provas e expiações para a regeneração. Nós já somos capazes, então não adianta fugir de si. Ah, não é para mim. É para nós. É para nós sim, porque nós estamos nesse degrau evolutivo. Nesta época, é nossa transformação. É neste momento, nós estamos preparados. Agora a gente vai subir no degrau se quiser. Né? E aqui vem essa dinâmica que eu coloquei, que é assim, eu boto uma música, né, que a música não vai sair, porque não deu. Então é uma música bem legal, cada um pensa uma música. E a vida é uma dança. Vamos pensar que vamos fazer uma escolha. Ou a gente dança sozinho, que nem esse bonequinho que está assim olhando para o chão, muito desanimado, e está dançando. Mas ele está ali, sozinho, dançando. Se essa música, né, maravilhosa que cada um está pensando, ele está dançando sozinho. Está confortável, ele está sozinho, ele está dançando. Mas você já pensou que em família não estamos sozinhos? Ali o bonequinho estava dançando sozinho, ele dança do jeito que ele quer, estava sozinho, tanto faz, né? Somos um grupo de espíritos na nossa família. E esse grupo de espíritos, que é a família, que é a escola com alunos de todas as idades, tem os idosos que são mais lentos, tem os adolescentes que voam, tem as crianças que pulam. Todo mundo dançando junto, não estamos aquele boneco sozinho lá. De todas as idades. E que dançam cada um a seu modo. A mesma música. Cada um é diferente. Um dança com a perninha para cá, outro com a perninha para lá. A mesma música, o mesmo ritmo, a mesma época da terra, as mesmas circunstâncias difíceis. Ah, hoje está difícil esse mês. Ah, hoje desencarnou alguém. Hoje o pai perdeu o emprego. Todo mundo está dançando ao seu jeito, trazendo a sua realidade. Eu não posso dizer para o meu filho, tu tem que dançar do jeito que eu danço. Tu não pode dançar assim, porque do meu jeito é que é legal. Olha que infantilidade. Eu não posso dizer para o meu esposo, tu tem que dançar igual a mim, não é assim, não é essa. E a gente faz assim, família? nós somos imaturos. Nós estamos na terra, na família, passando as mesmas circunstâncias, mas somos todos diferentes. A mesma música evolutiva para todos nós, do mesmo capítulo evolutivo da terra. Cada um vai dançar uma capoeira, mas vai dançar a mesma música. Eu não posso impor o outro a mesma forma de pensar, a mesma forma de dançar, a mesma forma de conviver. Como eu gostaria de ter as mesmas ideias, as mesmas hipóteses de tudo. Coloque depois uma música nessa... Vai ficar no pendrive. É uma dinâmica bem legal, porque aí a gente vê como realmente nós somos imaturos, porque conviver é uma ciência, é a arte do comportamento, porque nós somos diferentes. E sendo diferentes, temos regras diferentes, mas para os homens em particular, a regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio de todas as relações sociais se funda na mais rigorosa justiça, a justiça de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E Jesus nos traz esse roteiro infalível. Ama o teu próximo. Ama aqueles que estão ao teu lado. Ama a humanidade inteira. Nos diferentes formas de pensar. Nas diferentes formas de agir, porque nós queremos também que o outro nos ame da mesma forma. Então nós vamos entendendo que esses conhecimentos compatíveis, né, a respeito de Jesus, que nos mostra que é indispensável Jesus nas nossas vidas, tanto na alegria quanto no testemunho, tanto na dor. O espírita verdadeiro é aquele que encontra no espiritismo as respostas a todas as suas questões existenciais. Tudo que nós estamos passando, a doutrina espírita nos dá o entendimento para a nossa realidade espiritual. E esse entendimento só é possível porque Deus nos colocou na consciência a sua lei. Está nas nossas, lá no ímã das nossas consciências. Ah, eu não sabia, sabia. Ah, mas é difícil, é bem difícil. Mas é possível. Porque Deus não nos dá uma matéria para que nós possamos fracassar. Nós estamos diante da matéria certa, do conteúdo certo dessa escola da vida, onde nós podemos evoluir e crescer, jamais fracassar. A família espírita admira a filosofia que proporciona uma existência feliz. No entanto, se esforça para alcançar o propósito transformador da vivência de seus postulados. É uma doutrina que transforma as nossas vidas, as nossas existências. E se nós estamos na Terra, envolto ainda em batalhas iluminativas, muitas vezes severas, sofridas, aquelas que remanescem nas guerras urbanas, nas nações, aquelas que enfrentam as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante aos quais a sabedoria aprende a conquistar os altiplanos interiores. Isso está no Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda. Qual é o nosso cenário mais difícil? O lar, o grupo social, o trabalho. Onde é que nós estamos sendo mais desafiados? Por quê? Fica isso para a nossa reflexão, já que conhecemos a filosofia espírita. E por que ainda tantas dificuldades nos nossos lares? Por que tanto se dizem infelizes diante do aprendizado que o lar nos coloca, como oficina para os nossos espíritos, como escola para as nossas almas? Certamente porque lá é o nosso maior desafio. Se nós já superamos o lar, e é no trabalho a nossa oficina mais difícil, dediquemo-nos a esse campo de atividade. Onde é o nosso maior desafio, lá é a nossa oportunidade de crescimento. Meus amigos, meus irmãos, nós queremos encerrar a nossa reflexão nessa noite, dizendo que todos nós passamos por testemunhos. Testemunhos apropriados para as nossas consciências. E podemos dizer que somos os felizes da Terra. Felizes. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Muitas vezes nós choramos. Natural que choremos. E se Jesus disse, bem-aventurados aqueles que choram, é porque as lágrimas fazem com que nós aliviemos as tensões do sofrimento. Não chorar no processo de vítimas, mas no processo de aflição de sobrecarregados, que seremos aliviados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Que a paz de Mestre Jesus, neste momento em que, encerrando essas reflexões que foram, tenho certeza, excelentes todos esses dias sobre a família, possa nos favorecer da importância que é estarmos nas nossas casas, com os nossos entes queridos, com os mais difíceis, com aqueles que a gente diz assim, eu não merecia isto. Eles são os degraus, eles são as oportunidades. Na família também nós encontramos os grandes amores, aqueles que retornam, aquelas oportunidades do reencontro, a beleza de estar junto, de estar próximo e saber quando ele ou ela está ao teu lado, o mundo se realizou em nosso benefício, em nosso favor. Porque Deus é misericórdia, é amor para todos nós. Que esse ambiente de paz que eu estou sentindo neste momento, nesta casa, e eu tenho certeza que muitos estão sentindo, ou todos, possa beneficiar cada coração encarnado que aqui está. Dando muita coragem para cada um de nós. Nas nossas lutas, nos nossos desafios, nas nossas oportunidades benéficas de sair daqui melhor do que chegamos, e que beneficie os seus lares, para que os lares da terra se possam contagiar com aquilo que nós já cultivamos nos nossos corações. Muito obrigado. A Marli me deu a uma hora, eu vou terminar 5 minutos antes para não cansar muito. Que Jesus abençoe todos nós. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser.
Essa palestra, proferida por Georgina Valente, no Centro Espírita Terezinha de Jesus, de Lagoa Vermelha, que ocorreu na segunda-feira passada, segunda-feira, dia 6. Georgina Valente esteve aqui em Lagoa Vermelha. Ela que é trabalhadora no Movimento Espírita e da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Porto Alegre. A contribuição da doutrina espírita na educação do espírito foi o tema da palestra de Georgina Valente e que encerrou o ciclo de palestras referente à campanha Educação Moral do Espírito, Evangelização em Família. Fugimos à tradição do nosso programa, do nosso Lagoa Debate. Fugimos ao seu formato original. É que achamos muito interessante essa palestra, entendendo que poderíamos reproduzi-la aqui em nosso Lagoa Debate. O nosso programa desta segunda-feira vai ficando por aqui. Conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.